É, os caras que foram pro Polo Norte, sabe? Aquela coisa do impulso do homem, né? Enquanto ser humano e tal. E é muito legal, cara. E daí lá no final, é legal que tem toda a bibliografia que ele usou para compor, e é muita coisa.
Que
Então, se
massa.
você quiser saber mais sobre o Santos Dumont, cara, você tem uma, duas, três, quatro páginas só de extras, só de bibliografia para ir atrás do cara, bicho. Né? Então, putz, é muito legal. Santoy e os Pais da Aviação é muito legal mesmo. E, porra, vale a pena, vale a pena. É, sem falar, claro, que tem as questões do balão e tal, deixa eu ficar vendo, porra.
Sim.
E assim, aqui que eu descobri que o Santos Dumont, ele deu os projetos do Mademoiselle para a humanidade, cara. Porque os irmãos Wright fizeram aquela coisa norte-americana que é copyright, né? Eu faço, mas é meu, você tem que pagar para usar. O Santos Dumont fez o 14 bis, voou mais ou menos. Quando ele fez o Mademoiselle, que voava de verdade, ele falou: olha, isso aqui é minha contribuição para a humanidade. Pode pegar os projetos. De graça, cara. Puta, isso toca no esquerdo, sabe? Tipo, isso aqui é pra humanidade e tal. Tanto que daí depois, quando a humanidade usou pra jogar bomba em cima dos outros, ele se matou.
Que
Né?
período,
Então,
né?
o cara acredita na humanidade e a humanidade frustra ele, porque afinal de contas, né? Cara, é muito legal, bicho. Ó, aqui a galera tá falando do Levi Trindade, que ele vai fazer aquele coelhinho lá, o Isanji Yojimbo, por 40 pratas. Adventure Man do Matt Fraction por 50. É, não é tão barato, então. É o preço normal, cara. Aqui o
Sim.
Vanderlei Souza tá perguntando se o SPAC é gente boa. Eu não conheço.
Não, não sou capaz de opinar, não o conheço pessoalmente.
É. Aqui tá falando que o Santos Dumont inventou do open source. Aí aqui tá falando esse do Meneghetti, cara. Dizem que é muito legal, bicho.
Isso eu não peguei também.
Mas eu também não peguei, não. E seria bacana, cara. Seria bacana ler ele, porque eu vi os quadros, assim, bem, bem massa. Mas vai lá, Liber, qual o outro que você tem aí?
Cara, eu vou trazer aqui, não sei se dá para colocar como biografia, mas Angola Janga é do nosso, é uma história de Palmares, né? Uma história do, né? Do zumbi lá, assim. Então são
De
várias trajetórias
Palmares.
aqui. Acho que tem todo um resgate de documentação, de pesquisa que o Salete faz. São vários personagens aqui. Eu fico na dúvida porque não é focado especificamente num personagem só, né, biografia. Mas a historinha dele estaria contida aqui, né? Nascimento até a morte, assim. Então acho que é um livro que eu citaria. Acho que sempre é bom lembrar, né, cara? A gente tava falando lá do Maus, que a gente sempre fala de Maus, né? Acho que também não custa nada ficar sempre falando também do Angola Janga, que eu acho que tem muita coisa para contribuir, assim, um livraço, assim, pesadão. Também tem uma narrativa legal. Ele também tem uma narrativa que quebra que é uma narrativa bem própria do de Salete, né? Então, material muito bacana, assim, cara. Acho que isso aqui sempre é uma
Vanderlei falando
pesquisa.
que esse é um objeto de análise do mestrado. Bom, acho que
Sensacional. Muito
dá um
boa escolha.
mestrado bem legal. Né? Acho que vale bastante a pena aqui. A Júlia falando que ela curtiu algumas coisas e frustrou em outras. Né? Se você não conhecer o contexto, fica muito raso. Né? Agora, não sei se ela tá falando do Santô ou se ela tá falando do Angola
Angola
Janga,
Janga.
cara. Mas acho que
O
os
mais
dois têm essa
engraçado.
característica, né?
É, porque tem um monte de o
É muita coisa, né?
próprio. Cara, praticamente todos que a gente mostrou aqui, esse aqui também, ó. Tipo, o que
É.
ela falou, o que a Júlia falou. Ah, por exemplo, se você não conhecer o contexto, tudo fica muito raso. Esse aqui também, cara. Porque, por exemplo, eu sei o que passou, o que foi o lance com o Vertan, mas, por exemplo, assim, apesar daqui trazer as informações. Não fica tão claro assim o tamanho do impacto que esse desgraçado teve dentro dos quadrinhos, né?
É.
Então.
Ou do próprio Marston quando fez o polígrafo, né, cara?
Sim.
Também fez uma puta diferença.
E a mesma coisa vale aqui, a gente não tem. Eu não sei, acho que esse daqui não, porque. Tipo, ele esmiuça demais os documentos, assim, cara. Se prestando atenção, tá bem. Tipo, mais complicado.
Ó, o Paulo perguntou se América Splendor vale. Cara, sensacional, você tem, só que eu não tenho América Splendor, cara.
Eu também não tenho.
Eu só vi o documentário e tal, mas, porra, é sensacional. América Splendor.
Cara, até tem isso, né? A gente devia ter, porque autobiografia é uma coisa, quase um gênero.
É.
Dentro dos quadrinhos. E eu, a biografia daí já requer de você fazer a pesquisa sobre a vida da pessoa e tal.
A pessoa pode estar morta.
É, talvez a gente pudesse colocar isso aqui como critério, né? Quando é autobiografia. Mas a gente já falou aqui um monte de autobiografia.
Agora também já era. E a próxima, né, que eu tenho pra mostrar também é autobiografia.
Qual que é?
Esse aqui, ó. Uma Vida Chinesa.
Aí, ó.
Cara, isso aqui é tão legal, já falando ali pra galera mais acadêmica e tal, né? Tipo o Vanderlei. Eu acabei de passar numa revista A1 de história, que,
opa,
pra quem não sabe, A1 são as melhores revistas acadêmicas do Brasil. Daí vem o A2, vem o A3, A4, B1, B2, B3, B4, né? Então, o A1 são as melhores, as mais difíceis pra você conseguir.
Pô, parabéns, Kilma.
Eu e o professor André, que é lá da UERJ, fizemos um texto que ele é o cara da China. Ele foi o cara que traduziu o Sun Tzu, né? E é meu amigo.
Uau.
Tipo, a arte da guerra é traduzida pelo André, né? Uma das edições, pelo menos, é traduzida por ele. E ele é um maluco, ele é um carioca maluco que, assim, ama a China, sabe Deus por quê, né? Ele ama tanto a China. E eu falei, porra, André, vamos escrever isso aqui, cara, sobre... Você já leu o Gibi? Falei, mandei um e-mail pra ele, né? E aí, cara, você já leu o Gibi? Ele, óbvio. Tipo, é claro que eu já li, porra, seu idiota, né? Só faltou falar o seu idiota, mas eu devia ter falado. Eu falei, porra, então vamos escrever um artigo? Ele falou, vamos. Aí eu escrevi a primeira parte, ele escreveu a segunda, aí eu reformulei, ele reformulou de novo e a gente passou daí nessa revista, assim, cara. Bem legal, uma revista A1, isso é bem importante, assim. E o André Bueno, né? Qualquer coisa procurei, André Bueno e Orientalismo, André Bueno, China, o cara é um dos maiores especialistas em China do Brasil, de verdade. E daí ele escreveu isso aqui junto comigo. Uma Vida Chinesa é espetacular, cara. Tudo o que o cara passou na época do comunismo, que o comunismo foi implantado na China, até esse capitalismo que a gente tem hoje na China, cara. E daí, cara, é um relato. E ele ama a China, né? Como é que é o nome do cara? Li Kunmu. Ele ama a China. Então, todos os erros que foram cometidos pelo Mao Zedong, ele dá, não, mas veja bem. E daí você vê como, cara, os caras tinham que comer gafanhoto. Cara, foi horrível, horrível, assim. São em 3 volumes, eu peguei só o primeiro pra mostrar, né? Mas são em 3 volumes pela Martins Fontes. Se você não leu ainda, bicho, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Mas vai lá, Liber.
Eu vou lá então, peraí. Ah, vou trazer essa aqui que eu adoro. Kiki de Montparnasse. Isso aqui, opa, é biografia por excelência, né, cara? Até o Eboquete procuraram a biografia, fizeram uma pesquisa e conta a história da jovem do começo ao fim, cara. É bem tocante, é bem maneiro. Assim, o desenho, a capa já faz referência, né? Kiki foi a modelo de vários pintores.
Isso é do Man Ray, né?
Man Ray. Aí ela contracena também com, ai meu Deus do céu, Picasso. Cara, tô olhando aqui o nome, Mondigliani, Soutine, Kisling. Tem uma galera aqui que ela vive, porque, cara, ela morava na Paris daquela época, né? E é um material foda, assim, cara. É muito bacana, assim. Muito lindo.
Último Jornadas, cara, você não foi na exposição do Man Ray que tinha lá no Banco do Brasil, em São Paulo?
Fui, sim.
Tinha essa foto lá, cara.
Sim.
Aí você vê assim, um negócio de verdade, sabe? Você fala, porra, eu tenho um gibi que tem isso, caralho. Isso é muito legal, cara, de ver a obra ali, né? Que você, sim, já leu no gibi e tal. Isso é muito legal, cara.
Sim.
Ah, aqui, ó. O Grilo tá falando pra não esquecer de Grama. Eu tenho Grama, mas não li ainda. Que não.
Eu também,
não. Ainda
eu
não.
Peguei Grama.
Não
ainda.
Vai rolar, não. Aí aqui o E-Livros, alguma coisa assim. Falou que biografia é historicamente comprovada a melhor coisa do mundo. É divertido, cara.
É divertido. Olha, é muito maneiro, assim, cara. Tanto nos quadrinhos quanto na... De biografia nos quadrinhos, essas que eu tô mostrando aqui, cara. A Kiki eu colocaria, assim, como topo. O Quinto Beatle eu acho a arte muito bonita. Tem muita coisa aqui que é legal, assim, cara.
E daí já tem essa aqui, né? Já que você tá falando da Kiki, tem esse aqui, que é o Amodote, que é a biografia, né, da Tina Amodote, né, feita pelo Angel de la Cade. Sei lá se é assim que se fala o nome do camarada, mas também é muito bacana, uma mulher do, sabe, militante comunista, lutou na Guerra Espanhola. Meu,
sim,
também é muito legal. Assim, faz um tempão que eu li isso aqui, cara. A edição é bem antiga, exclusive. Deixa eu ver de quando que é. Pô, não diz aqui a data? 2005. Então, eu comprei logo na saída. Então, olha, vai fazer aí uns 15, 16 anos que eu li. Então, eu até tinha que reler, cara. Porque eu só me lembro dessa parte, que ela era do Partido Comunista e que ela era da Espanha, cara. Daí o Franco e tal, aquela coisa. Muito legal. Modote é bem bacana, cara. E assim, acho que só não sei se ainda existe pra vender, cara. Né? Ah, daí aqui a galera tá falando que o Grama é muito pesado do nível Ayako. Então, bem por isso mesmo que não vou ler agora, não, cara. Tô não, igual, cara, a Júlia aqui, tomando coragem.
Nossa, o pior que eu tava vendo, cara, se eu mostrasse pra vocês a pilha que eu tenho de coisa pra ler aqui, cara, de quadrinhos.
Sabe que eu anoto no Excel, né? Eu tenho 168 pra ler.
Ai, né? Eu não quero nem saber quanto que eu tenho pra ler, cara. Eu acho que eu tenho 168. Bem mais de 168. Tô com bem mais de 168 aqui pra ler, cara. Se for contar tudo...
Triste, né? Se bem que a última vez que eu fiz uma contabilidade, eu tinha lido 96%. Faltava 4%. Eu tava mais ou menos nessa toada, assim, porque... Vai aumentando, mas também vai aumentando os que você lê e tal, né? Então,
sim.
Se você deixar até uns 10%, tá bom.
Sim. Não, e sempre tem, né? Sempre tem um acúmulo aqui.
E sempre tem coisa que não tá na hora de ser lida ainda, né?
Sim, isso é verdade. Ó, tipo o Grama. Esse aqui é uma biografia que eu li, a do Freud, o Freud.
Freud.
E, cara, faz parte de uma... Já vou mostrar dois aqui de uma vez, cara. Porque era uma coleção e tinha do Einstein também. E é a mesma dupla. Mesma roteirista, desenhista, fazendo, né? A Corinne Meyer e a Anne Simon. E, cara, é tão bonita, é tão bacana, cara. É tão legal.
É que são os caras que mudaram o século XX, né?
Não,
Freud,
é engraçado...
Marx, Nietzsche...
Né? Agora, é engraçado que esses três aqui... Eu, não, eu tava pensando por que eu não tenho a do Einstein, acho que eu lembrei, acho que é porque não foi lançada no Brasil ainda. E tanto é que essas duas são, tem cara de ser do mesmo tipo, só que são duas editoras diferentes, cara. O Freud saiu pela Companhia e o Marx pela Barricada, que é da Veneta, né? Da Veneta.
É, acho que sim, cara.
Né? Mas essas aqui, essas biografias, o jeito que ela conta, ela passa um pouco da história deles... da teoria, é muito legal, cara, é muito maneiro, assim, cara, um material, um álbum bem bonito.
Essa Corinne Meyer, ela é psicanalista, cara.
Sim.
Então, assim, ela faz a biografia do Freud porque ela é psicanalista, né? E ela vai dizer que tem uma edição, tô vendo aqui, que reúne os três livros numa só. Marx, Freud e Einstein. São os três caras que mudaram a concepção de mundo, né, das pessoas.
Sim. E em comum também que ela fala deles é que são os três judeus que mudaram o mundo, né, cara?
Isso.
Porque acho que você falou do Nietzsche, mas salvo engano, o Nietzsche acho que não era judeu, né?
Não.
Ou era?
Nietzsche era alemão ariano, né? Tanto que não teve nenhum problema e tal, mas os outros três... É, bem legal, cara, esse do Marx, o do Freud eu li o seu. Muito, eu acho até o do Freud mais legal do que o do Marx, cara. Não sei, parece que ela... Não sei dizer, mas pra mim ficou melhor, sei lá.
Cara, o Freud tem uma coisa na figura dele mesmo, né? A teoria toda da psicanálise. Assim, cara, Freud é maneiro, cara. A gente, olhando bem assim, ele é muito bacana, assim, cara.
É um cara... Gostamos dele, gostamos. Aí um outro que eu peguei aqui, cara, é esse aqui, ó. O Melhor Que Podíamos Fazer, da Tibuí. Que, cara... Eu li, mas eu acho que... Então, como a gente tava falando de ler na hora certa, eu li isso aqui e não me tocou, por alguma razão. Daí eu vi todo mundo falando tanto que eu falei, cara, acho que o problema sou eu. Né? Então, eu não gostei. Não é que eu não gostei. Acho que eu esperava demais desse livro aqui e acabou não dando muito certo. Ô, Liber, a Ana tá te mandando um oi.
Oi, Ana.
A Ana, para quem não sabe, ela tem 6 anos e o Liber é o super-herói da Ana, né? Porque a gente tava andando no centro. Falei, olha, ali que o Liber mora. Podemos ir lá apertar a campainha? Eu quero falar com ele. Daí a gente teve que marcar um encontro lá na Itiban pra Ana conhecer o Liber. Daí ficou com vergonha na hora. Mas tudo bem, né? Ela tem 6 anos. Mas o Liber é o super-herói da Ana e tal. Então, oi, Ana. Oi, Ingrid.
Oi, Ana. Vou aproveitar, cara. O Vanderlei falou ali, é real, cara. A Boitempo, a barricada é da Boitempo, cara. Não sei o que me deu na cabeça de falar que a barricada era da Vêneto. Mas é da Boitempo. Tá, a barricada.
Sim. A Bel tá falando que gostou do melhor que podíamos fazer, né? Então, é o lance de ler o livro na hora certa. Eu acho que eu vou reler algum outro dia. Porque eu não sei, não me pegou, cara. Não sei o que eu fiz que não me pegou, assim. Então, sei lá, né? Mas qual outro que você tem aí, Liber?
Cara, aqui eu vou ter o... Ah, caralho, esse aqui é bom pra caralho.
Nossa.
Biografia do Johnny Cash pelo Reinhard Weist. Cara, essa aqui, cara, é material bom pra você escutar com as listas de música do Johnny Cash do lado.
Cara, é maravilhoso.
Esse quadrinho aqui, na época, eu comecei a gostar de Johnny Cash por causa desse quadrinho, assim. Comecei a achar sensacional, não conhecia Johnny Cash ainda. E daí, tipo, aí fui ver o filme, aí o quadrinho faz o filme parecer muito bobo, assim, cara. Apesar do filme ser legal lá com o Joaquim Fênix, o quadrinho é ainda mais forte, mais foda, assim, cara.
E tudo. Claro.
E o quadrinho termina naquela gravação, né, com
o Rick Rubin.
Reznor, né?
Oi? Rick Rubin? É, Rick Rubin, que foi o cara que produziu os álbuns do Slayer, cara.
Esse cara aí, então, esse aí.
Cara, o Rick Rubin tá aqui, tanto que na hora que eu tava lendo, né, aí mostrou a figura, eu falei, nossa, pegaram esse cara aqui com a figura do Rick Rubin, né? E continuei a ler dele, né, Rick? Aí eu falei, não acredito que é o Rick Rubin mesmo. Aí fui procurar na internet, parei, peguei o celular, fui procurar quem que produziu o último álbum do Johnny Cash, Rick Rubin. O cara é foda. Ele produziu o último Black Sabbath, o 13 do Black Sabbath é dele. O Slayer, né? Assim, é o cara que pega só os caras de música porrada. E daí...
Né? Cara, bicho, é bem, bem bacana, cara. Eu acho do caralho, assim, cara.
E dá como uma pesada no
filme mesmo, bem mais dentro do filme, é verdade.